Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
O seu voo foi cancelado. Pela altura em que lançamos este episódio, este é um tema quente. A aviação tem estado a viver momentos complicados, desta vez não por falta de passageiros, mas porque tem passageiros a mais do que estava preparada para depois de 2 anos de pandemia. Que direitos tem? E se for numa viagem de comboio e essa, ou se estiver a preparar uma viagem de comboio e essa viagem for cancelada, os direitos são iguais? Fique a saber tudo já a seguir.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, olá. Ver uma viagem cancelada é sempre uma situação estressante, diria eu, e se calhar nem sempre estamos preparados para reagir e exigir os nossos direitos e que os nossos direitos sejam respeitados. Vamos dedicar este episódio ao que deve ser feito pelo passageiro que ficou com a viagem cancelada, quer de avião, quer de comboio. Começamos pelo setor que tem sido mais afetado nesse sentido, o setor da aviação. Paulo, caso haja um cancelamento, diz-me lá, o que é que deve ser feito?
Olá, Nuno. É verdade, nós temos estado a assistir a algo que não é inédito. Já nós é que estávamos um pouco esquecidos, porque 3 anos de pandemia fizeram-nos esquecer das viagens, praticamente. Mas a verdade é que cada vez mais se assiste a voos cancelados, particularmente em Portugal, tem sido notícia, mas a verdade é que é um pouco por todo o mundo, é preciso dizê-lo. O que é que nós temos que fazer? Bem, antes de mais, é preciso recordar às pessoas que as regras não são iguais no mundo inteiro. Não é igual se tu vais viajar para os Estados Unidos numa companhia americana ou uma companhia europeia, e não é igual, por exemplo, se tu vais para o Vietnã numa companhia asiática ou se vais em companhias europeias. Isto porque as regras na União Europeia são todas iguais. Há de facto, inclusive na União Europeia, uma legislação específica que protege os passageiros, mas fora da União Europeia cada país tem as suas regras e, portanto, dito isto, é impossível dizermos no podcast todas as regras. Vamos centrar-nos nas regras da União Europeia, aquelas que interessam a Portugal, e recordamos a todos aqueles que vão viajar para fora do espaço europeu que convém verem as regras das outras, dos países para onde vão e das outras companhias. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos há companhias que os direitos do passageiro no que respeita à indenização rondam o zero. E portanto é preciso dizer.
Convém ler as letras pequeninas.
Convém,
não é?
Ler, exato.
Muito bem, então, o meu voo foi cancelado. Temos que ter muita atenção aos direitos que temos. Mas vamos começar por atrasos. Por exemplo, eu cheguei atrasado ao voo, ao aeroporto, atrasei-me por algum motivo. Eu tenho direito ainda a alguma coisa?
Se já fizestes o check-in online, imagina, tens direito a correr em direção à porta de embarque e entrar no avião, porque a partir do momento em que fizeste o check-in não tens direito absolutamente a mais nada. Se não fizeste o check-in, aí sim podes tentar falar com a companhia, tens 1 hora até o avião partir para poderes pedir que te troquem o bilhete. A partir do momento em que fizeste o check-in, volto a dizer, seja ele online, seja ele no aeroporto, só tens que correr para a porta, porque não tens outra hipótese. Não, a companhia aí não tem culpa, entre aspas, do teu atraso.
Ou seja, chegaste atrasado, o teu voo partiu à hora devida, tu chegaste à porta de embarque, o voo já estava fechado ou já tinha saído, portanto é escusado pedir o que quer que seja, porque a culpa é tua, ponto.
Sim, há companhias que podem ser um bocadinho mais benevolentes, mas não têm essa obrigação. É preciso dizê-lo, é preciso sublinhar isso, não têm essa obrigação. A União Europeia não tem qualquer indicação nesse sentido. Há companhias que sim, se fores passageiro frequente, sim, consegues de facto conseguir ali que te troque o bilhete. Se o atraso é da tua responsabilidade, não tens absolutamente nada a fazer.
Se o voo for cancelado?
Se o voo for cancelado, tu tens sempre direito ao reembolso do custo do bilhete. Isso é importante dizer, ou então um bilhete alternativo para o destino. É aqui que as companhias, por vezes,
forçam essa parte, não é?
Forçam essa parte. Porquê? Porque o bilhete alternativo para o destino não é necessariamente um bilhete de avião. Imagina, se tu tens um voo para Madrid, vamos aqui ser práticos, e o voo é cancelado, a companhia pode-te arranjar uma forma alternativa de chegares a Madrid e dizer que é um autocarro. Okay. Vamos imaginar. Tu tens o direito, agora vamos aqui falar dos teus direitos, de aceitar ou não essa alternativa. Até porque, depois já aqui vamos ver em termos de reembolso o que é que tu podes ter direito, tem um pouco a ver com o tempo que vais demorar a chegar ao destino em relação àquilo que estava planeado. E o autocarro vai, já vamos perceber isso, vai ultrapassar rapidamente as horas. Não é preciso ir para muito longe, basta ir para o Porto, ultrapassa imediatamente as horas, ou ir para Madrid, que é suposto a companhia não te ter que dar indenização para chegares ao local. Ou seja, se o voo for cancelado, a companhia tem que te reembolsar o custo total do bilhete. Já agora, aqui um parênteses, se não o fizer, tu podes sempre recorrer à DECO, podemos dizer desde já aqui de início, ou podes recorrer à DECO, ou podes também recorrer, fica aqui já uma dica no início, a algumas aplicações que te permitem refazer a reclamação através de uma aplicação. Há várias, é fácil de encontrar, que te permitem fazer a reclamação por ti. Ou seja, tu não precisas fazer a reclamação e eles vão te pedir o reembolso à companhia.
O ideal é que eu faça a reclamação logo naquele preciso, não digo momento, mas naquele dia.
Sim, porque tu repara, o voo cancelado pode ser ter várias razões. A primeira razão mas uma das razões, por exemplo, que cancelam voos tem a ver com o mau tempo. O mau tempo já não é culpa da companhia. Por exemplo, aqui há pouco tempo houve um problema no aeroporto em Lisboa, que rebentou um pneu de um avião e por causa disso a placa esteve impedida. Repara, os voos não levantarem nessa altura não era culpa de nenhuma das companhias externas a esse processo. Era culpa de uma situação, de um incidente em pista. E portanto, aqui entramos noutro problema. O que é que são exceções? Aquilo que é o teu direito de ser indenizado, o que é que são exceções? Tudo o que a companhia possa imputar de responsabilidades que não é ela própria, são exceções. Agora vamos ver quais é que de facto podem ou não ser. Porque tu repara, se há uma ameaça de bomba no aeroporto, os voos são todos cancelados, as companhias não são obrigadas a indenizar-te, porque é um incidente externo ao procedimento da companhia. As companhias só são obrigadas a indenizar o passageiro quando decorre de um problema de operação da companhia.
E se houver seguro de viagem?
Era aí que nós íamos depois tocar. Sim, é obviamente que tudo o que nós estamos a falar... repara, tu tens o seguro de viagem, não impede que tenhas direito à indenização. Atenção. Tu podes ter o seguro de viagem, a seguradora, tens vários mecanismos de seguro que protegem e que te pagam inclusive a viagem por inteiro, mas isso não invalida que tu tenhas direito à mesma indenização da companhia. O seguro não substitui a indenização, ok? O seguro é aquilo que tu fazes para tu estares segurado e poderes, de certa forma, não perder o dinheiro da viagem, mas se for cancelado e o problema for da companhia, tu continuas a poder fazer a reclamação e receber a devida indenização. O que é o atraso que nós falávamos? O que é que te dá o direito a poderes pedir indenização? Se for cancelado, tens direito, desde que seja problema da companhia. A companhia, se o voo atrasar mais do que 2 horas, basta que atrase mais do que 2 horas na partida, ou seja, se o teu voo for atrasado mais do que 2 horas, a companhia já, por lei, e volto a dizer, é uma lei da União Europeia, a companhia, por lei, já tem que providenciar assistência, nomeadamente refeições e bebidas. E sim, deves reclamar com o balcão da companhia e dizeres, olha, atenção, o voo passou 2 horas, eu quero assistência e preciso de beber, comer, qualquer coisa. Normalmente as companhias, grande parte delas, têm isso em linha de conta. Não sei se têm em linha de conta a questão das 2 horas, mas é o que está na lei, mas têm isso em linha de conta quando há atrasos maiores e dão vouchers para as pessoas poderem ir comer ou beber dentro do aeroporto. No entanto, se for mais do que 3 horas esse atraso à partida, já tens o direito à indemnização e tens o direito a não viajar. Tens o direito a dizer à companhia, olha, isto é mais do que 3 horas, prejudica a minha vida, eu quero ser indemnizado e vou à minha vida. E isso deves fazê-lo nesse momento. Porquê? Porque repara, tens esta questão das 3 horas, que é o que eu estou a dizer. A partir do momento em que passam das 3 horas, tu tens de tomar essa decisão. Ou pedes indemnização à companhia, ou então dizes, não, eu não quero já viajar e, portanto, vou pedir indemnização e portanto, acabou-se. A lei também diz outra coisa, é que tu tens direito ao reembolso em 7 dias. A companhia não é obrigada a dar-te o dinheiro
no preciso momento.
No preciso momento. Toma nota a isso, está bem? Portanto, a companhia é obrigada a dar-te um reembolso em 7 dias. Apesar de ser a legislação da União Europeia, há países que não está escrito em parte nenhuma que são 7 dias e, portanto, poderá ser mais do que isso. Posso dizer que em caso próprio já tive 3 meses à espera. Mas, de qualquer forma, reclama, porque tens direito a isso, reclama e portanto, é um direito teu. Duas coisas importantes. Nós falávamos há pouco de eventos externos à companhia. Uma das razões que mais cancela voos, agora no verão nós não vamos ouvir falar desta razão, mas no inverno fala-se muito, é o mau tempo. Particularmente no centro da Europa, de vez em quando tens condições muito adversas e os voos têm que ser cancelados. Quando isso acontece, já não é culpa da companhia, é culpa da meteorologia. E nessa altura é um fator externo, ou seja, eles não têm o direito, não têm o dever de indenizar. Acontece muito no centro da Europa e há pouco eu dizia que há companhias que, sabendo disso e não querendo perder os passageiros, depois têm ali umas regras diferentes e acabam por permitir que haja um rebooking, que possas voltar a marcar sem prejuízo, pronto. Mas não o têm que fazer legalmente, ok? É apenas porque percebem que se o fizessem sempre, de cada vez que os voos eram cancelados, não dessem mais nada aos passageiros, percebem que não iam ter passageiros rapidamente no futuro. Okay?
Depois, há aqui outro problema que adjacente de um primeiro cancelamento, que é quando tu tens que apanhar voos de ligação, por exemplo, não é? Que vai-te causar um transtorno ainda maior, porque se atrasa no primeiro voo, corres o risco de já não conseguir apanhar voo de ligação.
Isso é uma questão muito, muito importante, porque particularmente nestas alturas em que há pessoas que aproveitam para fazer férias em destinos que não têm ligação direta com os aeroportos nacionais, quando há aqui um atraso substancial em Lisboa, podem correr o risco de perder o voo de ligação. Primeiro, fiquem a saber que as companhias têm que assegurar a ligação, até porque o voo de ligação é apenas uma forma que a companhia tem de colocar no destino. Tu pagas o bilhete, vamos imaginar, eu agora vou inventar Lisboa-Palma de Maiorca, tu pagas o bilhete Lisboa-Palma de Maiorca, vamos inventar via Madrid ou via outro sítio qualquer. A companhia, na verdade, tu compraste o bilhete Lisboa-Palma de Maiorca. Não, não, o facto de ires via Madrid é uma opção. Em função das escolhas que existem, não é? do ponto de escala, e para simplificar, se essa ligação ultrapassar as 3 horas, tu tens imediatamente uma imunização. Ou seja, desde que não seja um voo intercontinental, e eu dei um exemplo europeu, tens direito a 3 horas. Porquê é que eu disse desde que não seja um voo intercontinental? Porque repara, se tu fores para destinos, e vamos dar aqui o exemplo dos Estados Unidos, onde quando tu aterras nos Estados Unidos, a companhia que depois te leva ao destino final já não é a companhia da Europa. E aqui há uma questão que convém recordar. Tu compras o bilhete na TAP, vamos imaginar, ou numa companhia europeia, Lufthansa, numa companhia qualquer, tu compras o bilhete, mas depois, na verdade, aquilo que se chama o code share faz com que tu, quando chegas a um determinado destino, depois partes, vais num avião de outra companhia, apesar de estares dentro de um chamado ecossistema, uhum, daqueles grupos que as companhias têm. Porque isto parece muito complicado, mas não é. Porquê? Porque quando tu chegas a esses destinos, essas companhias têm regras diferentes. E é aí que é preciso ter cuidado. Quando fizerem reservas, convém perceber, convém, se tiver dúvidas, contactar a companhia e certificar quem é que é a responsabilidade se no destino final houver um voo cancelado, para não correr o risco da companhia dizer: não, esse voo foi feito pela Alaskan Airlines e nós não temos nada a ver. Portanto, eu estou a dar aqui exemplos, volto a dizer, cito nomes apenas para situar que estamos longínquos, mas é preciso ter esse cuidado, porque as regras podem ser diferentes. De qualquer forma, na Europa, se essa ligação exceder as 3 horas, tens direito a uma imunização.
Olha, e não raras vezes vamos ouvindo também de questões relacionadas com greves, ou neste caso cancelamentos relacionados com greves, seja em Portugal, seja noutros países, como é óbvio. Isso acontece. Nesses casos nós temos direito, nós passageiros temos direito a alguma coisa caso o voo seja cancelado ou haja algum atraso?
Bem, na greve não. Porquê? Porque a greve é um fator externo à companhia. A companhia vai dizer que a greve foi marcada pelos pilotos ou pelo pessoal de terra, ou vamos imaginar, pelo que for. É considerado também um fator externo. No entanto, independentemente disto que eu acabei de dizer, se o voo foi cancelado, porque a companhia tem que arranjar uma alternativa para que o teu voo se realize, independentemente da greve, aquilo que a companhia tem que te assegurar é um transporte alternativo. Mas imagina que a greve acontece, tu por acaso foste fazer um trabalho à África do Sul, não vais ficar na África do Sul para o resto da tua vida, tens que regressar a Lisboa, independentemente de haver greve aqui em Lisboa. Pronto. E a companhia tem que te assegurar, independentemente dessas circunstâncias, se tu queres o direito, se tu queres o reembolso do bilhete ou se queres um transporte alternativo. Eu dei aqui um exemplo extremo, a transporte alternativo, se calhar da África do Sul para aqui de autocarro, não seria muito agradável, mas a verdade é que, havendo uma greve, a companhia, esse cancelamento já não é da responsabilidade da companhia, percebes? E portanto eles vão aplicar o fator externo, simplificando, não tens direito à indemnização por causa disso. Agora, o que tu podes fazer, a partir do momento em que és informado do cancelamento do voo, aí sim podes pedir a indenização. Tu reparas, mas vou falar de duas coisas diferentes. Porque tu, sabendo que vai haver essa greve, ou sabendo que o voo foi cancelado, porque aqui a questão é, a companhia, se te informar que o voo foi cancelado, tu podes aí sim agir. A questão é quando tu não sabes que o voo é cancelado, chegas ao aeroporto e ele está cancelado. Estamos aqui a falar de uma coisa diferente. Se a companhia te informar, tu aí sim, aquilo que deves fazer imediatamente é ou optas pela indemnização e dizes, olha, eu já não vou viajar, eu já não quero ir viajar, ou então sim, arranja-me uma alternativa. Há greve em Lisboa, opa, eu quero ir via Frankfurt a caminho do Porto e eu depois trato da minha vida. Ok? Portanto, aqui é preciso ter cuidado, porque a transportadora tem que provar-te que, para não te indenizar, a companhia tem sempre que te provar, tem sempre que te explicar qual é o fator externo que leva a que não te faça a indenização. Ok? E portanto tem que dizer com as letras todas: olha, nós, este voo foi cancelado por este fator ou por aquele fator. Porque é que isto é importante também? Já agora falámos de greves, mas falo de outra coisa importante, que é, tem a ver com os problemas técnicos. Muitas vezes nós ouvimos, um problema técnico e o voo não levanta. Bem, se o problema técnico é detectado contigo a bordo, tu tens direito à indemnização. Se o problema técnico é detectado antes do avião sair da porta de embarque, continua a ser um problema da companhia, independentemente do momento em que isso aconteça. Se o voo é cancelado pelo motivo técnico da companhia, tens direito à indemnização, ponto final.
Isto normalmente é daqueles casos em que podemos utilizar aquele provérbio: casa roubada, trancas à porta. Normalmente só nos lembramos disto depois de nos acontecer algo do género, quando estamos no aeroporto e que vimos o voo a ser cancelado, ou um atraso gigantesco que nos vai causar vários transtornos. Portanto, o ideal é, de facto, ler com atenção antes todos os direitos que tem, para além de ouvir este episódio, como é óbvio. E há um sítio onde eu posso ver, como passageiro, posso ver onde é que estão os meus direitos todos para poder depois reclamá-los?
Ah, sim. Eu vou-te deixar um conselho antes desse, que é aquilo que nós já aqui falámos, que é, antes de viajares, liga para a companhia ou liga para tentar...
Para confirmar.
Para confirmar que o voo está, de facto, em condições. Particularmente nesta altura do ano, é importante. Acreditarmos apenas e só e arrancarmos em direção ao aeroporto, podemos ter um problema. Podemos não estar a ouvir a rádio comercial e não saber que houve uma greve de manhã, não acedermos à Oi, não sabemos que houve uma greve para a semana, por aí fora. E portanto, há aqui um conjunto de coisas que podemos nós não estar a saber do que acontece, e de repente chegamos ao aeroporto e temos esse problema. Liga para a companhia, confere, o avô está previsto, faz o teu check-in. Ponto final, parágrafo. E daí para a frente, então, os teus direitos, como se costuma dizer, ativam. E, portanto, essa é a questão. Quanto a onde é que as pessoas se devem munir de informação para reclamar com as companhias, eu gostava de deixar aqui um endereço, que é o endereço da europa.eu, que é o site da União Europeia, onde os cidadãos podem aceder, é europa.eu/your-europe/citizens/travel/passenger-rights. Vamos repetir isto aqui: europa.eu/your-europe/citizens/travel/passenger-rights. Pode parecer grande, mas se puderem, andem para trás várias vezes aqui no podcast e escrevam-no.
Ou então,
vai ser muito útil.
Ou na pesquisa, procurar por algo como direitos dos passageiros, e o site que tiver, europa.eu, será o site indicado no endereço.
Já agora, se acederem a este site, tem lá inclusive formulários para poder auxiliar, portanto, formulários tipo, para as pessoas poderem ser auxiliadas a fazerem a reclamação. E que eu ainda deixo outra: há várias aplicações, eu não vou fazer publicidade nenhuma, há várias apps que instalam no telemóvel em poucos segundos. Procurem a reclamação de viagens canceladas, reclamação de viagens.
Mas funcionam tipo como se fossem nossos advogados, é isso?
Funcionam como se fossem nossos advogados. São aplicações que tu colocas o número do voo, colocas o teu nome e a companhia vai, em poucos dias, dizer-te se é ou não possível, se tens ou não direito. Porquê? Okay. Porque vai ver qual foi a razão que o voo foi cancelado, através de um sistema. E nessa altura indica-te se está ou não elegível esse voo para pedir uma indemnização, e me pergunta se tu queres continuar com o processo. A partir do momento em que queres continuar com o processo, essas aplicações, aquilo que fazem é agem, como tu dizes muito bem, como se fossem teu advogado junto da companhia. Grande parte delas funcionam, há várias, não vamos aqui deixar publicidade nenhuma, algumas bastante fidedignas, e portanto, cuidado, vejam bem as letras antes de instalarem a aplicação, outras miudinhas, mas funcionam na perfeição e podem fazer a diferença, porque conseguem-te imediatamente dizer se esse voo é ou não elegível, em função daquilo que é a razão da companhia para ter cancelado o voo, se tens ou não direito.
Vamos deixar a cabeça no ar, vamos meter os pés em terra, avançar rapidamente também para a questão dos comboios. Sim, de facto, a questão da aviação tem sido mais complicada nestes últimos meses, mas isso também poderá acontecer nos comboios, uma viagem ser cancelada. Os direitos são idênticos? Há diferenças?
Há muitas diferenças, mas a principal razão pela qual por vezes não se fala muito dos comboios é que as pessoas não sabem que têm direito à indemnização. E vamos aqui deixar já muito claro que é assim, têm direito à indemnização se a viagem de comboio foi cancelada. Aliás, no mesmo site onde nós há pouco falámos dos aviões, também temos para os comboios, é preciso dizê-lo. Houve uma retificação das leis no que respeita aos direitos dos passageiros também na ferrovia há cerca de 4, 5 anos atrás, e portanto neste momento é mais ou menos uniformizado em toda a Europa, e a legislação protege os cidadãos. Passando rapidamente ao que nós temos aqui, nas viagens inferiores a uma hora, ou seja, em viagens que não têm, vamos imaginar uma viagem inferior a uma hora, que tu fazes a compra do bilhete em antecipação, ou fazes a compra do bilhete naquele instante na estação, se o atraso do comboio for superior a 30 minutos, tu já tens direito a um reembolso de 100%. Repara que isto é uma das coisas que eu acho que as pessoas não têm noção. Ok? Depois, se as viagens forem superiores a uma hora, e agora vamos dar aqui um exemplo prático, Lisboa-Porto, e o comboio chegar ao destino com atraso superior a uma hora, desde que os motivos sejam imputáveis à companhia, tal como na viagem inferior a uma hora, também tens direito a reclamar a indemnização. E portanto, repara, quer num caso, quer no outro, tu tens sempre a possibilidade de ser reembolsado a 100%. Portanto, cuidado, é bom saber disto. Depois, se não puderes exercer o teu pedido de reembolso, podes também pedir uma indemnização. Ou seja, imagina que tu realmente tens uma reunião, estás super atrasado, foste à mesma, pá, aquilo atrasou meia hora, mas tu decidiste ir à mesma no comboio, porque tens a reunião marcada, atrasas a reunião, mas vais na mesma. Tu podes na mesma pedir uma indemnização. Ou seja, tu repara, não tens direito ao reembolso total da viagem, mas tens direito a uma indemnização por este atraso. E essa indemnização pode ir de 25% a 50%. Uma vez mais, acedam ao site que eu disse para tentarem perceber em que altura é que tens os 25% ou os 50%, mas de uma forma muito prática eu diria que tem a ver com se a viagem é inferior a uma hora ou superior a uma hora, e consoante a duração da viagem. Pronto. Isto é importante, porque já agora, em Portugal, particularmente a CP, depois tem algumas regras adicionais, e até tem coisas muito interessantes que já vamos falar sobre elas, mas se tiveres um atraso no comboio, tens esse direito.
É importante sempre saber este tipo de situações. Tenho aqui também uma questão que é, ou que neste caso está relacionada com o facto de, imagina, quem circula de comboio, mas leva bicicleta. Nós também já falámos aqui noutro episódio sobre o transporte de bicicletas e trotinetas dentro dos comboios. Imagina que eu levo a minha bicicleta, há uma travagem brusca que às vezes pode acontecer, por questões de segurança, eu levo essa travagem e a bicicleta tomba, parte algum material, ou mesmo alguém com mobilidade reduzida e estava com cadeira de rodas e, portanto, há ali algum embate, estraga ali alguma coisa, também tenho direito à indemnização se estragar algum material?
Não, porque as empresas e normalmente as carruagens até têm lá uma placazinha a dizer que não se responsabilizam por isso. As empresas só são responsáveis por pagar danos e equipamentos de mobilidade reduzida. Ou seja, deste exemplo da cadeira de rodas, aí sim. Se uma pessoa com uma questão de mobilidade reduzida que se desloca em cadeira de rodas e coloca a cadeira de rodas acondicionada nas zonas que existem nas carruagens para o efeito, e de alguma forma a cadeira ficar danificada, aí sim é da responsabilidade da companhia. A tua bicicleta não, até porque para o transporte de bicicletas, e nós já falámos aqui no outro podcast, tu tens que assegurar que a bicicleta consegue ir sem prejuízo da área em seu redor, dos outros passageiros, e nem todas as carruagens o permitem, é preciso dizer isso. Nas outras carruagens terias que levar praticamente às costas e dentro de um saco, se é que isso fosse possível. Algumas é possível, mas atenção que em ambas as situações as operadoras, para além de pedirem-te um extra, podem pedir um extra por levar a bicicleta dentro da carruagem, mas não se responsabilizam por danos na bicicleta.
Ainda em relação ao comboio, já há pouco falámos da questão relacionada com greve. Nos comboios também vamos assistindo por várias vezes greves ligadas ao setor ferroviário. Nesse caso, como é que se processa a situação?
Na verdade, em situações de greve, não há obrigação das companhias, ao contrário dos aviões, elas não são obrigadas a assegurar serviços alternativos. Aliás, a mesma prestação de serviços mínimos, nós temos assistido a várias greves agora nos últimos tempos da CP com Companhias de Portugal. Há, de facto, pode haver em determinadas alturas ter sido determinado serviços mínimos de X comboios ou de X trajetos, e desde que sejam fixados esses serviços mínimos, já não há qualquer obrigação da companhia fazer mais nada. Mas também é preciso dizer, porque é justo dizer, a CP tem feito, e é preciso dizê-lo, que tem permitido aos utentes que, em caso de greve, uma vez que as greves estão, algumas delas estão anunciadas com muita antecedência e com um grande período no tempo, que possam trocar os bilhetes por outros horários
ou a devolução também.
Ou a devolução. E portanto é preciso dizê-lo, não eram obrigadas a isso face à greve, mas a CP tem-lo feito e é de registar. Independentemente depois do transtorno que isso causa, mas há essa possibilidade.
Podcast Away.
Aqui não cancelamos episódios, todas as semanas há um novo episódio. Pode ouvir outros episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.